CBN, Primeiros Socorros.
Nove horas e 17 minutos, estamos de volta aqui com mais um bloco do CBN Jornal da Manhã e chegou a hora do nosso quadro CBN Primeiros Socorros, essa parceria com o Corpo de Bombeiros do Acre, e no quadro de hoje a gente volta a falar de trânsito, sobre como é feito o atendimento a acidentes de trânsito. E quem vai falar sobre esse assunto hoje é o Major Felipe, que já está aqui no nosso estúdio. Major, seja muito bem-vindo ao CBN Jornal da Manhã, tudo bem?
Tudo bem, Rita? Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia para todos os telespectadores e ouvintes da rádio. Para nós é uma grande satisfação poder estar compartilhando conhecimento que salvam vidas. Essa parceria muito gratificante para o Corpo de Bombeiros, porque vocês ajudam a gente na prevenção, que é o mais importante, né? Muito obrigado.
Levar informação importante aí de primeiros socorros para os nossos ouvintes, né? Mas, ó, para a gente começar a nossa conversa, como é que a gente identifica se uma vítima pode estar com lesões graves? Aconteceu um acidente e eu quero ajudar, como é que eu posso identificar que a vítima está com lesões graves? Deve ser acionado aí o Corpo de Bombeiros.
Isso, nós naturalmente temos ali a ação de querer ajudar, né? De querer ali de alguma forma tirar aquele sofrimento que a vítima está passando naquele momento. Só que a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? No acidente de trânsito existem vários riscos envolvidos, né? Um vazamento de combustível, um estilhaço de vidro, né? Em caso de acidente com poste de energia, a questão da energia, que é um perigo invisível. Então, antes de tudo isso, né, antes da gente tentar fazer qualquer tipo de ajuda, é ideal que a gente acione, né, obviamente, os órgãos competentes, Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar, e que a gente também esteja bem seguro de tudo que está envolvido ali, né? Por mais que a nossa ação, eu falo como um popular que estou passando ali no local, por mais que a minha ação, né, humanamente falando, seja tentar ajudar, eu preciso saber o que eu estou fazendo, porque gerenciar esses riscos é muito importante para eu não me tornar uma vítima também, né?
E quais são os riscos que a pessoa tem que ficar atenta? O senhor já falou sobre a questão do vazamento de combustível, estilhaços de vidros. Isso. O que mais pode ter numa cena de um acidente?
A instabilidade do veículo, né? Muitas vezes o veículo está ali numa posição que não é a posição normal dele de uso, então ele está instável,
pode tombar ali,
ele,
né?
Pode tombar, muitas vezes a pessoa avalia ali que não tem nenhum risco ou que está tranquilo, dá para adentrar no veículo. De repente esse movimento, essa adição de carga dentro do, sim, veículo pode ocasionar alguma movimentação, então tudo isso é muito perigoso e muito arriscado para se fazer, né? Por isso que o ideal mesmo é acionar as equipes que são treinadas, né? O Corpo de Bombeiros é treinado, é preparado para isso, porque nós temos as técnicas e também temos os EPIs, né? Que são os equipamentos de proteções individuais para poder agir nesse momento.
E num caso como esse, por exemplo, pode agravar ainda mais o quadro de saúde da pessoa que já está ali numa situação bem delicada e colocar sua vida em risco também.
Exatamente. De repente, uma vítima ali que não tinha potencial, por exemplo, de óbito, pode vir, né, a ser potencialmente a morrer por conta dessa ação, né, de tentar ajudá-la sem uma devida técnica e sem o devido cuidado, né?
E agora falando sobre o desencarceramento,
isso,
né? Em quais situações essa técnica é necessária?
Geralmente, numa colisão, num acidente de trânsito, a vítima, ela pode estar livre, né? As partes, os membros inferiores podem estar livres, ela pode conseguir sair sozinha do veículo. E quando isso não é possível, aí a gente, né, o Corpo de Bombeiros trabalha o desencarceramento, que é afastar, retirar as ferragens da vítima, né? Geralmente, muito comum os membros inferiores, né? Porque há o achatamento ali, a compressão do veículo, então as pernas geralmente tendem a ficar presas. E a gente entra com essas técnicas para afastar essas ferragens, para poder fazer essa remoção adequada e controlada da vítima.
E quais são os principais riscos durante esse processo de desencarceramento de vítimas? É justamente, tem que ter um cuidado muito grande para que não piore a situação,
exato,
dela, né?
É um trabalho em conjunto, né? Dentro da equipe de salvamento, nós temos os técnicos, que a gente chama, que são os militares que atuam com as ferramentas hidráulicas, né? Com as ferramentas de corte. E também nós temos a equipe de APH, que são os militares que fazem a abordagem da vítima, avaliam o estado da vítima. A partir daquela avaliação é tomada a decisão de qual técnica vai ser utilizada. Então, é um trabalho em conjunto e os cuidados, né? Os riscos que a gente tem. De repente, a gente precisa ter muito cuidado quando for operar com o equipamento. Nós temos alicates hidráulicos, nós temos ferramentas expansoras e a vítima tem que estar sempre protegida. Por isso que um dos militares que fazem essa questão da PH, ele precisa adentrar para poder acessar a vítima e fazer também a proteção dela, para que essas ferramentas entrem em ação, não ocasione nenhum tipo de risco ou perigo para a vítima e a gente consiga removê-la de dentro do veículo com cuidado e segurança.
É comum esse tipo de acidente aqui no Acre, que precisa dessa técnica?
A gente tem alguns casos, né? Principalmente nas rodovias, na área do 2º Distrito, 2º Batalhão, né? Ali no Amapá, atua bastante. O Alto Acre, em Epitaciolândia, o 5º Batalhão também atua muito. Feijó, que é o 9º Batalhão também, eles volta e meia são acionados para atender ocorrências na BR. Né? Aqui, geralmente aqui dentro da cidade de Rio Branco também acontece, mas em muitos casos a vítima muitas vezes consegue sair sozinha, né? Em outros casos, por exemplo, as equipes atuam com esse trabalho, né, de desencarceramento para poder removê-la.
Quando vocês usam essa técnica, a maioria da remoção dessas vítimas, desses veículos, dá certo? É 100% de sucesso? Como é que fica depois a situação dessas pessoas?
Sim, né? A gente tem um histórico aqui positivo, né? Eu posso avaliar como positivo. A gente consegue fazer esse trabalho, a vítima é entregue, né? Aqui na nossa cidade nós temos o SAMU, que vai junto também, né? Acionado também. Então a vítima é entregue ao SAMU e o SAMU faz todo o trabalho, né? De estabilização da vítima, se for o caso ali, já removida, e transporte para a unidade de saúde, né? Então geralmente costuma-se ter bastante êxito nesse tipo de acidente. Vale destacar também, Rita, que todo acidente de trânsito, né, proveniente de uma dinâmica, de um impacto, né, de um capotamento ou de uma colisão em alta velocidade, nós devemos tratar as vítimas como graves, mesmo que elas estejam conscientes, né? Porque o corpo humano, ele não foi feito para suportar a grande força de choque, né? Então, imagina numa colisão a energia que é desprendida ali, que o corpo absorve, né? Nós temos a nossa coluna cervical, nós temos os nossos membros superiores e inferiores, né? Os nossos órgãos internos. Então, a gente deve tratar sempre todo mundo como grave, né? E aí, por isso que tem que ter um cuidado redobrado, como eu falei, porque muitas vezes, na tentativa de querer remover a vítima ali sem um cuidado, a gente pode acabar agravando uma lesão de coluna, uma lesão de cervical, né? Que vai trazer uma consequência aí para o resto da vida da vítima.
E é por isso que a gente tem que trazer esse alerta aqui para toda a população, para os nossos ouvintes. Se você se deparou com uma situação de um acidente, né? Para manter a calma. E primeiro isso. De tudo, sempre que a gente fala aqui no quadro CBN Primeiros Socorros, primeiro manter a calma, raciocinar. Né, antes de chegar próximo desse veículo, isso. Analisar os riscos,
analisar,
né?
Analisar os riscos. E acionar o socorro, acionar, né? Imediato.
Aí já aciona os três, a polícia, os bombeiros. Isso. Qualquer acidente ali na estrada, ou na estrada ou na zona urbana, sim, não tem problema, sim. Você tem que acionar os três.
Sim. É uma observação também muito importante, né? Evitar aglomerações, muitas vezes, né? A curiosidade ali, os curiosos ficam próximos.
É curioso, viu?
Os curiosos ficam próximos ali e pode acabar se tornando vítimas também, né? Nós temos uma regra, né, dentro do salvamento, que é na questão da segurança. Primeiro a minha, né? Se eu estou atendendo, a minha segurança. E a gente fala também, a gente orienta também para a população em geral. Primeiro é a sua segurança. Se você avalia que não está seguro fazer aquilo, é melhor você não fazer, porque você não é uma vítima ainda, mas você pode se tornar se você não observar isso. Então, primeiro a nossa segurança, depois a segurança da nossa equipe, depois dos curiosos e, por último, da vítima. A vítima é o nosso foco, mas ela já é uma vítima. Então, já aconteceu com ela. Então, a gente precisa trabalhar para não acontecer com outras pessoas que não são vítimas. Por isso que a gente fala bastante nisso, né? Então, evitar aglomerações, se for possível, sinalizar com triângulo de sinalização, com veículos, né? Se afastar o máximo possível. Essa questão, como a gente falou, né, anteriormente, da avaliação, né? Tentar avaliar a vítima ali, se for possível. Se for possível fazer ali, ver como é que ela está, se ela está responsiva, se ela está consciente. Quando o socorro chegar, fornecer o máximo de informações possíveis. De repente é um veículo com várias pessoas, teve pessoas que foram ejetadas do veículo devido ao impacto, né? Caíram na mata, nós já tivemos
aquelas
esses casos.
Aquelas que conseguiram sair sozinha, né? Ou que ali também é
exato,
vítima, né?
Ou que conseguiram sair sozinha. Então, assim, o máximo de informação que a população conseguiu observar e repassar para as equipes. Caiu uma pessoa ali na mata, ou então ela conseguiu sair do carro.
O tempo também, né? Registrar ali mais ou menos o horário que
exatamente,
aconteceu o acidente,
o tempo,
né?
Tudo isso é importante. E isso também é primeiros socorros. A gente também vai estar ajudando muito as vítimas fazendo isso.
O que não fazer de jeito nenhum quando vai socorrer uma vítima como essa, ou então ajudar isso ali no pedido de socorro.
É tentar remover, né? A gente fala assim, sem os cuidados, porque pode agravar a lesão.
Então deixa para o corpo de bombeiros, deixa para o SAMU.
Isso.
Né? Então deixa aí para quem realmente foi treinado para isso.
Exatamente. E a questão dos riscos, né? Também não aproximar abruptamente. De repente o carro está com um fio de energia em cima do capô, por exemplo, a pessoa não observou aquilo porque está querendo ajudar, vai lá, toca no veículo, pega o choque elétrico, é mais uma vítima. Então, assim, a gente precisa ter esses cuidados para poder não agravar a situação e também até para não agravar a vítima, né?
E muita gente quer oferecer, por exemplo, para uma vítima que acabou de se acidentar, uma água para se acalmar, né? Uma água açucarada, dar alguma coisa para ela. Não pode dar
não
de
pode,
forma alguma,
isso,
né?
A gente, como eu falei, né? Toda vítima de trânsito, né? Oriunda de uma grande colisão, a gente trata como grave. Então, de repente, essa vítima está consciente, mas ela vai precisar passar por um procedimento cirúrgico. A água não vai ajudar, né? Ou então ela tá inconsciente, ela vai ingerir a água ali, ela pode engasgar, ela pode aspirar essa água. Ou ela está com algum comprometimento interno que visivelmente a gente não consegue ver, essa água também vai prejudicar. Então, a gente orienta não oferecer água, porque a gente não sabe o que está acontecendo ali, né? Principalmente internamente.
Major, então, só aqui para finalizar, vamos relembrar o passo a passo. Você está aí dirigindo o seu veículo, avistou alguém, um acidente, vai ajudar. Primeiro, analisa os riscos.
Analisa os riscos e já pede já liga pro socorro, né? Porque, como você falou, o tempo é importantíssimo. Então, presenciei um acidente de trânsito, já vou ligar pro bombeiro,
primeiro,
pro SAMU.
Primeiro liga, depois verifica a situação.
Exatamente.
Se é arriscado, vai para tentar chegar ali próximo daquela vítima, ver como ela tá.
Isso, com cuidado, né? Com cuidado.
Sim.
E observando sempre. A gente orienta até a não fazer isso, né? Porque precisa de um cuidado para fazer isso. Mas, assim, tem momentos que a gente não consegue, né?
E, às vezes, até a forma como uma pessoa vai abordar a outra pode deixá-lo mais nervoso,
pode deixá-lo,
né?
Mais nervoso.
Vocês já são capacitados, isso, treinados para isso, para chegar, como abordar. Mas,
sim,
no caso dessa abordagem, a orientação é não abordar. Mas, no caso de alguém abordar, tem uma forma ideal para conversar com essa pessoa? Como é que vocês fazem isso na prática?
O bombeiro, especificamente, né? Como nós somos treinados para isso, a gente chega no local da ocorrência, a gente avalia os riscos, né? Já faz o gerenciamento dos riscos, elimina eles, né? Se tiver estilhaço de vidro, a gente remove. Se tiver vazamento de combustível, a gente contém, né? Elimina os riscos para poder atuar. Enquanto isso é feito, um dos militares que são responsáveis pelo APH, que a gente chama de socorrista 1, ele já procura, né, aproximar de forma segura da vítima para tentar já estabelecer um contato, até para verificar se ela está consciente, se ela está responsiva ou não. Enquanto isso é feito e o risco é gerenciado, o socorrista 2, ele já está procurando ali alguma forma, alguma entrada no veículo, né? Uhum. Entrada, a gente tem entradas por meios não destrutivos. Por exemplo, se uma porta abre, a gente entra pela porta. Mas, por exemplo, nenhuma porta abre, todos os vidros estão levantados, a gente vai precisar criar um espaço, né? Geralmente a gente manipula um vidro, a gente quebra um vidro mais distante da vítima por causa do estilhaço, para poder criar esse acesso para o socorrista 2. Quando o risco é feito, né, o gerenciamento de risco é feito, aí a gente vai fazer a estabilização do veículo, né? Porque, como eu falei para você, o veículo está numa posição que não é a posição original dele, então ele pode se movimentar, então a gente precisa estabilizar. Nós temos técnicas de estabilização de veículos para garantir esse acesso, né? Então é tudo muito rápido, é muito dinâmico. Enquanto um faz uma coisa, o outro às vezes está fazendo duas ou três. Esse veículo está estável, o risco está gerenciado, a gente cria o acesso, o socorrista 2 entra. Quando ele entra no veículo, ele vai fazer a quantidade de vítimas, verificar a quantidade de vítimas e também fazer ali a análise daquela vítima, né? Como ele está mais próximo, ele consegue ser mais real. E também gerenciar os riscos internos, um airbag, né, um freio de mão que não está puxado, baixar os vidros do carro se for possível, tudo isso para poder trazer, minimizar aquele risco. Então, assim, é um trabalho bem orquestrado, é um trabalho bem dinâmico.
Então, o ouvinte que está acompanhando, não se atreva.
Não, por favor.
Chame o socorro imediatamente. Sinalize que ali está aconteceu um acidente, para que não venha ter outros acidentes, isso, né? Então, ajude desse jeito, porque o Corpo de Bombeiros e toda a equipe do SAMU estão aí treinados para poder atender da melhor forma essa vítima.
Exatamente.
Mas, eu queria mais tempo para poder a gente conversar sobre esse assunto aqui, mas nosso tempo está esgotado. Obrigada mesmo. Muito pela obrigado. Participação e por ter esclarecido aqui esse assunto para a gente.
A gente agradece a participação, estamos à disposição, qualquer coisa, é só ligar 193 que o bombeiro está 24 horas por dia, por 7 dias, por todo o ano.
Eu espero que não seja necessário, mas já sabe aí, anota aí, 193.